Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. A conversa de hoje é com o Wellington Pereira da Silva. O Wellington é casado com Meire e pai da Thalita e Asaf. Pastor metodista e diretor de relações institucionais da Visão Mundial. Mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. É um parceiro de muitos anos, de longas datas. Wellington, meu querido, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Seja bem-vindo, Wellington.
Obrigado, Elcio. Prazer muito grande estar aqui hoje com você, né, nessa rede tão importante para a gente, a Rede Mãos Dadas.
Então, desde o começo, né? Você está com a gente há muito tempo. Eu também estou com você há muito tempo, então é nós dois mesmo que somos velhos, velhos de caminhada. Nós sempre nos preocupamos com as pessoas que estão lá no chão, né? No lugar onde as crianças estão. E nesse lugar onde as crianças estão é um lugar de muita dor. Então, a pessoa que trabalha diretamente com a criança, ela ouve, ela sabe, ela conhece, né, a situação. E algumas vezes ela mesma passa por situações, porque também são pessoas vulneráveis, né? Nem sempre essa pessoa tem um caminho, assim, recursos para acessar. Então, pensando nisso, nós sempre fazemos uma campanha no mês de setembro, 15 de setembro a 15 de outubro, para o pessoal valorizar, né, o trabalho do educador social cristão, para o pessoal entender que esse profissional, que essa pessoa que se envolve, mesmo que seja como voluntário, em todas as outras formas de envolvimento, pai social, um educador que trabalha na área de recreação, professor de escolinha, de futebol, qualquer pessoa que está ligada diretamente à criança, que essa pessoa precisa ser reconhecida e valorizada por nós. E eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com você nisso, porque eu sei que você também valoriza isso. Então, o que eu pensei, né, para a gente conversar hoje nesse podcast é falar um pouco sobre o lugar onde esse pessoal está hoje. Estamos falando em agosto, setembro, né, de 2021. Então, nós estamos saindo de um tempo mais difícil da pandemia. A pandemia não acabou, mas parece que a gente vai conseguir abrir os projetos, né? As pessoas estão voltando e tentando se organizar para atender as crianças, mas tanto as crianças como esses educadores estão também cansados, esgotados emocionalmente. E, com certeza, as crianças vão trazer uma bagagem emocional muito grande para os educadores. Ontem, conversando com a Cleni, do Projeto Calçada, ela falou que tem ouvido crianças, e 40% das crianças que o Projeto Calçada tem ouvido nesses últimos dias escolhem como problema principal para gerir a conversa a perda de alguém. A perda de alguém na família, 40%. Então, essas crianças vão chegar com as suas dores, né? Os educadores também têm as suas. É um tempo muito difícil, né? Então, a gente tem pensado que é necessário a gente pensar em formas de praticar o cuidado mútuo.
Uhum.
Você concorda?
Sim, eu super concordo, né? Eu acredito que a gente está vivendo uma época muito difícil e se agravou muito, são muitas tragédias que a gente tem vivido nos últimos tempos, violência, intolerância, um ambiente de medo, um ambiente de insegurança, tanto física como emocional. E isso tudo atinge as pessoas, né? Não adianta, todo mundo é impactado de alguma maneira por essa situação que a gente vive. Ninguém vive numa ilha, né? Todos nós somos impactados em menor ou maior grau por essa situação. E é lógico que quem está na linha de frente é impactado de uma maneira ainda muito maior, né? Nós achamos, eu acabou de fazer uma pesquisa sobre, nós perguntamos para as crianças como que elas estavam vendo o retorno às aulas, né? Chama a voz das crianças. E todas elas demonstraram medo de voltar às aulas. Elas não confiam que o ambiente vai estar seguro, porque imagina, um ano e meio sem ir para a escola, quase 2 anos sem estar junto com seus colegas, amigos, então isso tem um impacto grande na vida das crianças. E é lógico que quem lida com a criança, seja o pai, a mãe, a professora, o educador social, também ele é impactado por aquilo que acontece na vida das crianças, né? Então, eu acho que a gente, isso é um fato, isso é dado, não adianta a gente fugir. E a ideia agora, como que a gente vai enfrentar isso, como você disse? A pandemia não acabou, mas eu acho que a gente passou pelo pior momento, né? Aquele momento de isolamento, de fechamento. A vacinação aumenta a cada dia, mais pessoas sendo vacinadas. Então, isso vai dando mais segurança para as pessoas. Uhum. Eu acho que a vida mesmo mais normal, a gente vai demorar ainda um pouco de tempo até viver, mas a gente já começa a ter um pouco mais de autonomia, de liberdade. Mas e os traumas que a gente ficou de tudo isso, né? Uhum. E as perdas, imagina, pessoas que perderam seu ente querido, os órfãos da Covid, ninguém está sozinho, né? Então, essa pessoa tem um irmão, tem uma irmã, tem uma tia, tem um tio, tem um pai, tem uma mãe, tem um amiguinho, tem um amigo. Então, a gente está realmente vivendo essa situação. E eu acredito que é muito importante o cuidado mútuo, né? Uhum. Eu incluiria no cuidado mútuo também o autocuidado, né? Eu acho que a gente tem que se autocuidar, desenvolver mecanismos de autocuidado e mecanismos de cuidar do outro.
Uhum. Eu tenho pensado e até falado várias vezes, né, que nós vamos ter que ser melhores. Nós, uhum. não, esse é o tempo para a gente se superar na nossa capacidade de bondade, de generosidade. Nós vamos ter que ser melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor esposo, melhor esposa, melhor amigo, melhor colega, porque nós vamos ter que ter paciência um com o outro, né? Prever que nesse luto, né, coletivo, existem várias fases e vai ter gente dando piti quando normalmente ela era uma pessoa tranquila. Vai uhum. ter gente chorando e triste, acabrunhada, quando normalmente ela era uma pessoa alegre. E vai ter gente calada, quando geralmente essa pessoa era bem expansiva. A gente não Sim. sabe o que cada um vai trazer.
E aí, outro, né, Elcia, a gente também, como é uma doença nova, que ninguém conhecia, a gente não sabe as consequências que nós vamos ter, né? Uhum. Existem consequências físicas. A gente tem relato de uma pessoa que às vezes ficou cega, outro que tem dificuldade de andar até hoje, enfim. Mas também tem as consequências emocionais, que a gente não avaliou ainda, como vão ser, de que maneira que vão se dar, qual a duração disso. Então, a gente está realmente diante de uma situação nova, desafiadora, E eu acredito que a única maneira da gente superar isso é se autocuidando e cuidando um do outro. Não, com todo o valor que tem o psicólogo, o psiquiatra, é muito importante, mas a gente não vai poder depender somente desses profissionais. A gente vai ter que se autocuidar, né? buscar ler, capacitar, dialogar com pessoas, buscar ferramentas para que a gente consiga tanto se ajudar como ajudar o outro.
E dentro dessa ideia do cuidado mútuo, ou do ajudar o outro e aceitar a ajuda do outro, eu vou arriscar uma fala aqui, que é mais difícil para alguns entre nós aceitar ajuda do que ajudar.
Eu concordo, né? E geralmente as pessoas que ajudam têm mais dificuldade de receber ajuda e acham que às vezes nem precisam. Então, às vezes é comum a pessoa, numa hora, desmoronar, porque ela ajuda tanto, trabalha tanto, se dedica tanto ao outro, que ela chega um momento que ela desmorona. E é lógico que ajudar o outro faz muito bem, né? Faz bem ajudar o outro, faz bem você saber que o seu problema não é único, que tem gente também que passa por dificuldade, que você não está sozinho. Mas também é muito importante você saber que você precisa de cuidado. E, às vezes, a pessoa não reconhece muito isso. Uhum. Então, eu acredito que esse momento é um momento também da gente refletir, dar uma parada e aceitar ser cuidado. Até Jesus, ele aceitou ser cuidado, né? Quando a mulher veio e derramou o perfume sobre ele, e um discípulo reclamou, ela podia ter dado isso aos pobres, e ele falou, não, ela está fazendo isso porque ela está sabendo o que eu estou passando. Aí eu acho que aquela mulher, ela sentiu a dor de Jesus, e por isso ela fez aquilo. E ele aceitou de bom grado aquele cuidado sobre a vida dele, e elogiou a mulher que teve aquele cuidado.
E ele também buscou o autocuidado em muitos momentos. Um deles que eu estou lembrando agora é uma vez que ele chama os discípulos para ir para um lugar remoto para orar. Foi o dia que ele fez a multiplicação dos pães, uma das vezes, né, que ele alimentou muitas pessoas. E ele tinha ido para lá porque ele tinha recebido notícias muito ruins sobre João Batista. Né? Uhum. O João Batista tinha sido preso e ele estava triste, ele queria ter um tempo só para ele, com os discípulos e tal. Ele foi interrompido, né? Uhum. Mas depois que ele passou o dia todo lá, ele não abriu mão. Quando terminou o dia, ele colocou os discípulos no barquinho lá e subiu num lugar para ficar sós, mesmo entrando na noite, mesmo entrando na madrugada. Porque cuidar dele naquela hora era importante.
Eu fico admirado com Jesus, né? Como que, ao mesmo tempo que ele está junto com a multidão, ele se retira, busca lugares isolados, busca lugares para estar sozinho com o Pai. E esse episódio que você conta é um dos que mais me fascina. E eu fico pensando naquela agenda. Um dia desse eu tive um dia muito, muito, muito bom, eu, mas a minha família, a gente viajou, foi de manhã num lugar, depois à tarde em outro, e meu filho disse assim, nossa, esse dia nosso foi longo e cansativo, mas foi muito bom. Aquele dia é um dia de Jesus, assim, longo e cansativo, né? Você vê que ele recebe a notícia, ele vai para um outro lugar, aí ele ora, ele multiplica os pães, alimenta a multidão, depois ele atravessa, ele manda os discípulos ir na frente e ele fica orando. Enfim, então, Jesus, ele é o exemplo para a gente de alguém que se cuida também, né? Uhum. A gente vê ele trabalhando muito, ele sempre sendo movido pela paixão e a necessidade do outro, mas ele também se retirando para orar, se retirando para estar a sós com Deus. Então, eu já arriscaria essa de dizer que, para nós, a oração é um autocuidado, a espiritualidade é um autocuidado, A gente não é só uma devocional para a gente ser mais santo, porque a gente aprendeu, ó, quem teve essa tradição num seminário, algum lugar, mas assim, você se retirar para estar quieto, em silêncio, diante de Deus, é uma maneira de você se cuidar, uma maneira de você se escutar, você ordenar seus pensamentos, ordenar suas intenções e você fazer as coisas com mais profundidade.
E você, tocando na oração, você me fez lembrar também de um trabalho que você tem feito de orar com um grupo à distância, mas por um assunto específico que é muito importante para vocês todos, que é a questão da situação lá na Venezuela, né?
Uhum.
E eu imagino que esse é um espaço também de autocuidado. E cuidado mútuo, né? As duas coisas, isso, cuidado e autocuidado.
Isso, é verdade. A gente começou isso no início da pandemia, né? Quer dizer, março do ano passado, mais ou menos, alguém sugeriu que a gente deveria orar pela situação da Venezuela, que apesar da nossa situação estar difícil lá, estava pior ainda. E aí a gente começou uma reunião pequena, algumas pessoas, aí foram um indicando outro indicando outro. Um ano e meio que nós estamos nessa reunião, toda sexta-feira, de 9 até as 10, a gente chama, convida alguém. A gente sempre convida alguém para dar uma reflexão bíblica bem rápida, 10 a 15 minutos, depois a gente ora. E uma coisa que eu tenho percebido é que a gente não apenas ora pela Venezuela ou pelos migrantes refugiados venezuelanos, né? A gente acaba sendo cuidado, porque ao orar você está cuidando do outro. Lembra de Jó, quando ele começa a orar pelos seus amigos? E na medida que ele ia orando, Deus ia restituindo tudo aquilo que Jó tinha perdido. Jó não estava orando por ele, para que Deus devolvesse o que ele tinha perdido. Ele estava orando pelos amigos, e aí Deus foi ordenando a bênção, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que o cuidado com o outro é uma maneira de você também se cuidar, uma maneira de você também preservar a sua saúde emocional, espiritual, de uma maneira integral.
Toda a nossa conversa, algo ficou muito vivo dentro de mim. O tripé desse cuidado, desse autocuidado, do cuidado mútuo, que é a questão da espiritualidade, da relação com Deus, né, dessa comunhão com o Pai, o momento de estarmos a sós, momento de solitude, onde refletimos, onde organizamos a mente, organizamos os pensamentos, organizamos as emoções. E o momento que estamos com irmãos e irmãs, amigos e amigas, amados, amadas, com os quais nós compartilhamos a vida, compartilhamos as demandas e vamos trilhando o caminho, né? Então, imagino que essa conversa tem me direcionado a isso. E entendo que também é uma direção que Deus está dando, de repente, para os nossos educadores sociais, sinalizando a necessidade do cuidado mútuo e do autocuidado, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo muito difícil no qual nós estamos vivendo.
Então, para terminar essa nossa conversa, eu queria que você pensasse, você vai responder duas coisas pessoalmente. Qual é a sua estratégia de autocuidado? Uma delas, eu sei que você tem muitas, mas uma que te ajuda, seria uma dica para outras pessoas te imitarem, né? E quando foi uma última vez, ou uma vez que você consegue lembrar agora, que você se deixou cuidar por alguém?
Boas perguntas. A primeira, eu tive o privilégio, né, tive a bênção de, assim, no início da minha conversão, primeiro conviver com um grupo de mulheres da minha igreja que oravam. A minha igreja era uma igreja de bairro lá na minha cidade, no bairro que eu morava, lá em Minas, em Patinga, e tinha uma reunião de oração das mulheres, e eu, de vez em quando, eu ia nessa reunião. Eu ia, orava com elas. Depois eu fiquei fora da igreja muito tempo. Mas sempre quando eu passava na rua, uma mulher que era zeladora da igreja, ela olhava para mim, ela falava, Eto, nós estamos orando por você. Eu era adolescente, talvez aí uns 14 anos, por aí. Isso me marcou tremendamente, eu nunca esqueci disso. E eu tive um tempo fora da igreja, mas essas mulheres de oração me perseguiram, porque eu lembrava delas. Às vezes eu não lembrava muito da igreja, do culto, mas eu lembrava daquela reunião de oração das mulheres, né? Depois eu fui para um outro lugar também, que é o Sale da Bênção, onde dava muita ênfase à oração, tinha um centro de oração. Então, a oração sempre fez muito parte da minha vida, né? Eu fui uma vez fazer um retiro espiritual em Curitiba, numa irmandade chamada Irmandade Evangélica de Maria. Era um pessoal que dava muito valor ao silêncio, à meditação. E aquilo me marcou. Então, eu fui marcado no início da minha vida cristã por alguns desses episódios. E aí, a partir daí, eu sempre gostei de ler livros sobre espiritualidade, os padres do deserto e madres. E eu, você sabe, eu sou ativista da área social, de direitos humanos, sou um defensor constante dos direitos da criança. E geralmente as pessoas acham que uma coisa não combina muito com a outra, né? Ou a pessoa é piedosa ou a pessoa milita na área dos direitos humanos. E eu tento, de alguma maneira, estar entre essas duas ações, porque eu acho que uma alimenta a outra. Uhum. Então, a minha maneira de eu me preservar é essa, de buscar sempre. Quando eu fico um tempo na minha vida muito corrida, sem tirar um tempo para estar com Deus, eu não me sinto bem, eu tenho que retornar, eu tenho que dar uma parada. E às vezes que eu mais fiz coisa errada foi quando eu não priorizei esse tempo com Deus. Porque eu acho que esse tempo com Deus te ajuda a rever coisas, a rever relacionamentos. Às vezes você tem uma situação com uma pessoa mal resolvida e a hora quando você está no seu silêncio, Deus traz isso à sua mente. Você diz, poxa, eu acho que não foi legal essa atitude. Deixa eu resolver aquilo ali, deixa eu consertar aquilo. Então, eu acho que a oração é uma terapia, né? É um momento que você tem assim, diante de Deus e junto com você mesmo. Um monge beneditino, ele fala muito do silêncio, ele dá muita ênfase ao silêncio. Ele vive no mosteiro, na Alemanha, e aí pessoas do mundo todo visitam esse mosteiro para aprender com ele sobre a vida espiritual, o silêncio, e eu gosto muito disso. Uhum. Eu geralmente me sinto muito cuidado pelos meus filhos. Uhum. Eu aprendo muito com meus filhos. Eu tenho dois filhos, uma menina e um menino, Azaf e a Thalita, e como eles são diferentes, a menina é toda alegre, e o Azaf é mais na dele, mais tranquilo. E a gente criou um ambiente de muita liberdade na nossa casa, onde eles falam com a gente aquilo que eles acho que tem que falar. Então, isso me ajuda muito. E eles cuidam muito de mim. Então, eu acho que você se deixar ser cuidado pelo seu filho, pela sua filha, por alguém que, teoricamente, você que tinha que cuidar, isso te ajuda muito a você rever a sua caminhada e você reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência de Deus e do outro.
Sim, eu tenho que terminar, né, essa nossa conversa, porque é assim que funciona podcast, uhum, né?
Tá certo.
Eu acho que eu vou terminar contando uma história que você me fez lembrar de uma educadora que falou que o dia que ela mais foi cuidada pela criança foi um dia que ela estava muito triste. E uma criança viu a tristeza dela, chegou, sentou e começou a chorar. Uhum. E a educadora, por que que você está chorando? Porque você está triste. E essa capacidade que a criança tem, né, de chorar com os que choram, que na verdade é uma ordem, né? Nós somos convocados para chorar com os que choram. Sim. E também para se alegrar com os que se alegram. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo da gente fazer o nosso melhor, né?
Amém.
Muito obrigada, Wellington. Eu vou levar a sério essa sua chamada ao silêncio, ao tempo dedicado a ouvir, né? A ouvir o meu coração, a ouvir a minha, a Deus, né? Intermediado por Deus, mas prestar atenção em mim mesmo e no que está acontecendo ao meu redor. Muito obrigada por estar aqui conosco e queremos que o seu dia e a sua semana e o seu mês sejam abençoados por Deus também.
Obrigado, Elsa. Uma honra muito grande para mim falar com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Então, muito obrigado, viu? Deus abençoe.
Obrigada. Amém. Muito obrigada.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!